Programa Ponto de Vista.
Estamos falando hoje sobre o Setembro Amarelo, né? Falando sobre a questão do suicídio. Elisete, né? Por que é que eu cismei com Elisabete? Eu acho que é o que vem depois, né? Elisete de quê? É Elisete. Pois é, eu já juntei quase tudo, né? A gente falou do jovem ainda há pouco, o Aguiar falou sobre a questão da espiritualidade, isso e aquilo, e a gente percebe que os jovens têm momentos em que eles se sentem impotentes diante de certas realidades, certas coisas, mas também tem momentos que se sente assim super, né? Se acha super homens, super mulheres, né? Como isso aqui contribui talvez para estas causas que nós estamos relacionando aqui?
Eu diria que o jovem, né, retomando essa questão da adolescência, ele tem um aspecto e até de uma dificuldade de reconhecer as próprias vulnerabilidades. O jovem se sente invulnerável, onipotente, e isso lhe permite, como eu estava dizendo antes, navegando, né, num mundo virtual, é muito fácil lidar com isso. A onipotência no mundo real, ela vai se deparar com a frustração, e o que vem como contraponto, e o nosso colega aqui, né, também colocou, o sentimento que vem é de impotência. E o sentimento de impotência, eu não posso, eu não consigo, ele contrastando com essa onipotência, ou eu posso tudo ou eu não posso nada. Uma das questões que, vamos dizer assim, são preditores, embora nada possa de fato predizer o suicídio, mas é a desesperança. A desesperança é o que de fato nos indica, né, um risco maior em relação ao suicídio. Então, esse sentimento de impotência diante da realidade, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho competência, eu não tenho maturidade, esse sentimento ele pode sim levar ao aspecto, associando com o que o colega doutor Tiago também colocou, com a impulsividade, a uma atitude assim. Então, eu penso que somados, né, a onipotência diante de determinados assuntos, a falta de noção de vulnerabilidade, sentindo-se invulnerável. Quando se depara com a impotência e a desesperança, aí o risco aumenta muito. E não só para os adolescentes, né? Um dos aspectos também, como foi citado, o idoso, o índice é muito elevado, também por essa questão da desesperança, né?
Muito bem. Nós estamos aqui na linha com o professor Edilson Reis, que também é pastor da Igreja Batista, capelão do Corpo de Bombeiros de Campo Grande, e coordenador do primeiro curso de prevenção ao suicídio do Hospital Universitário da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Você me escuta, Edilson?
Bom dia, amigos e ouvintes da Rádio Coração FM. Bom dia, Padre Crispim. Estamos aqui ouvindo o senhor.
Muito bem. Relate para nós um pouquinho o que acontece, né, nesse trabalho que você está desenvolvendo como parte desse primeiro curso de prevenção ao suicídio.
É interessante porque a necessidade de nós abordarmos esse tema que é tão cheio de tabu, mitos, mentiras que se transformaram em verdades absolutas que não podem ser questionado. Desmistificar esse tema do suicídio no aspecto também no âmbito da saúde, pelo fato que nas escolas de saúde do Brasil não existe nenhuma grade, nenhuma informação sobre temas de abordagem a vítimas de suicídio, principalmente prevenção de suicídio. Nós temos prevenção de, nós temos movimentos que criam e trabalham sobre prevenção ao câncer, prevenção ao tabagismo, prevenção à AIDS, mas nada de prevenção ao suicídio. Então, nós criamos esse curso na necessidade de desmistificar esse tema, trazermos isso para um debate, para a sociedade, porque 25 a 27 pessoas por dia cometem suicídio no Brasil. Isso é algo muito alarmante. De cada caso notificado, 10 outros, 4 outros não são notificados. Quando há um caso notificado, 10 tentativas são tentadas, conforme a Organização Mundial de Saúde. Então, é um número muito alarmante. Mato Grosso do Sul é o quarto no ranking nacional com alto índice de autoextermínio, autolesão ao corpo. Infelizmente, isso é algo que não é preocupante. Só para o senhor ter uma ideia, Padre Crispim, na cidade de Aquidauana, somente este ano, 21 casos de autoextermínio, principalmente de jovens. Então, nós criamos esse curso simplesmente para desmistificar e trazermos esse debate para a sociedade e responsabilizarmos os órgãos governamentais que têm que fazer alguma coisa.
Agora, então, o curso, vocês preparam palestras e esses ambientes, pelo que eu estou entendendo, me corrija se eu estiver errado, e em que ambientes isso acontece?
Esse curso, ele está sendo realizado aqui em Campo Grande, Universidade Federal, na Faculdade de Medicina, né? Nossa. Voltado principalmente para profissionais da área de saúde, mas também a comunidade em geral. Nós disponibilizamos esse ano 50 vagas, tivemos 1.200 inscrições. Ele é um curso de 200 horas, funciona toda terça e quarta-feira aqui na Faculdade de Medicina, mas principalmente o aluno que sair daqui, ele vai ser um multiplicador de formas e métodos de prevenção de suicídio.
Falando em formas e métodos, poderia citar alguns para nós?
Um deles é essa oportunidade que o senhor está dando, devido à abrangência e audiência da rádio, mostrando que, segundo a Organização Mundial de Saúde, 80% dos casos de suicídio são evitados quando, principalmente, a mídia colabora nessa informação. Uma delas é o seguinte: suicídio tem saída quando você compartilha a sua dor, você fala. Padre Crispim, uma dor não compartilhada dói mais. O indivíduo está isolado com o seu sofrimento psíquico, emocional e espiritual, sua vergonha. Não existe um caso único para o autoextermínio, autolesão. Interage de forma complexa com várias coisas. E aonde buscar a alternativa? Uma delas, aí em Dourados, nós temos a clínica escola da Unigran, que pessoas podem ir aí. Os CAPs, as pessoas podem frequentar o CAPs e buscar ajuda. Eu não sei se aí tem os neuróticos anônimos, mas se não tiver, a pessoa pode ir numa sala de alcoólicos anônimos. Caso você esteja com tanta dor, procure um padre, um pastor, principalmente alunos que estão aí na rede pública, privada, estadual, converse com o seu professor, converse com o seu coordenador. São alternativas que nós estamos mostrando, porque uma dor não compartilhada dói mais. Então devemos compartilhar as nossas dores, as nossas angústias. Agora eu digo para quem? Aí vem as informações, que são os métodos de prevenção de suicídio.
Certo.
Segundo, capacitar os profissionais da área que vão trabalhar diretamente com estes jovens, com estas pessoas nos CAPs, nos postos de saúde, principalmente nos prontos-socorros. Capacitar professores para dar um atendimento de acolher e um ouvir fraterno. O que hoje nós precisamos é ouvir as pessoas que estão com dor e angústia e neurose acentuada.
Agora, este curso, ele é restrito a Campo Grande ou ele já está espalhado pelo Brasil? Qual a possibilidade dele se estender por outras cidades do Mato Grosso do Sul?
Em primeiro lugar, é até triste o que eu vou falar com o senhor, é lamentável o que eu vou dizer para o senhor. É o primeiro curso de prevenção de suicídio do Brasil, é esse que nós estamos realizando. Existem alguns outros cursos que nós pesquisamos de 2 horas, um final de semana, o nosso é de 200 horas. É o primeiro curso, mas sim, ele pode ser estendido para outros centros, para outros espaços. Aqui nós estamos em conversa com o pessoal de Vitória, no Espírito Santo. Nós estamos em conversa aqui com o pessoal de Cuiabá, porque Cuiabá, Mato Grosso, hoje é o terceiro estado com maior índice de suicídio. Estamos em conversa com o pessoal lá, mas podemos sim levar aí para Dourados, através da... Aí nós temos a Unigran, tem a Universidade Estadual, tem a Universidade Federal, aí nós temos o Ana Ollerman. Sim, podemos sim levar esse curso, um estágio, um seminário, para que a gente possa desmistificar esse tema e criarmos na sociedade a cultura da prevenção ao ato do autoextermínio e autolesão.
Aqui conosco tem um professor da Universidade Federal, viu, no curso de medicina. É o doutor Tiago, viu? Ele está ouvindo.
Opa, bom dia, colega. A gente poderia muito bem entrelaçar os nossos diálogos aí. E quem sabe levar um curso breve, digamos de 50 horas aí para Dourados, seria sim, interessantíssimo, estamos à disposição aí. O senhor viu a abrangência da imprensa, padre? Crispim, porque a imprensa proporciona esse diálogo com a sociedade.
Claro.
Eu digo, o senhor está quebrando barreiras e quebrando os tabus, trazendo para um diálogo, principalmente na cidade de Dourados, um tema tão complexo, mas necessário diálogo com a sociedade, principalmente com a sociedade. Quebrarmos esse tabu. Suicídio tem que ser falado, tem que ser ouvido e tem que ser conversado, porque tem formas e métodos de prevenção.
Muito bem. Pastor, a gente agradece imensamente a sua participação aqui no nosso programa Ponto de Vista. Vamos esperar encontrá-lo aqui no nosso estúdio, quem sabe já para este curso, né? Aí é para a gente divulgar bastante, com uma certa antecedência. Quem sabe aqui o doutor Diago não pode fazer a mediação. Tem uma psicóloga aqui também, que é professora universitária, lá da Unigran. Eles também está nos ouvindo aqui. De repente, pode ser agora a oportunidade deles fazer essa mediação com as duas instituições.
Não, e eu agradeço a oportunidade, padre, principalmente a forma livre que o senhor nos deixou a nossa participação. Estamos à disposição para a gente levar esse projeto. É um curso de extensão de 200 horas. A gente pode fazer um com menos horas aí, porque o trânsito ir e voltar.
Sim.
Mas nós temos sim. Só para o senhor ter uma ideia, agora dia 26 de agosto, desculpe, dia 26 agora, sábado que vem, estaremos lá na aldeia Lagoinha, lá em Taunai, falando com os índios Terenas. Nós vamos estar falando com os professores, alunos, depois com a comunidade, com quase 700 índios Terenas lá. Por quê? Formas e métodos de prevenção de suicídio. É o começo. Estive na Polícia Federal recentemente, semana passada. Ontem estive aqui na Uniderp falando para acadêmicos. Então, nós estamos desmistificando esse tema. Estamos à disposição aí para a gente levar esse curso para Dourados, que é tão necessário. E estamos aí à disposição do senhor. Tem os nossos contatos, tá? E aqui, em nome da direção do Hospital Universitário, da Universidade Federal, do Corpo de Bombeiros e da MIM, eu agradeço a oportunidade, sucesso e que Deus nos traga a paz. Obrigado.
Obrigado, grande abraço. Muito bem, falamos aqui com o pastor e também capelão do Corpo de Bombeiros, Edilson, de Campo Grande. Acho que é uma boa, né? Até pensei no nosso centro de apoio ali na catedral, são 30 psicólogos, né? Quem sabe poderia fazer um belo trabalho também nesse campo da prevenção. Agora, ele tocou em um tema aqui que eu não tinha me alertado, das comunidades indígenas, né? As comunidades indígenas, lá o ano passado, eu lembro que, aliás, anteriormente no meu mestrado de psicologia, tinha uma professora que trabalha bem as comunidades indígenas, a doutora Sônia Grubes, e ela falava sobre isso. Eu tinha esquecido, né, que existe um índice grande dentro das aldeias indígenas. Doutor Tiago, você pode abordar um pouquinho esse tema específico às comunidades indígenas?
Isso é interessante, porque eu trouxe o dado aí do Mato Grosso do Sul ser um dos estados com terceiro maior índice de suicídio. Só se você pegar e dividir esse suicídio, analisar as aldeias indígenas e analisar a população geral, você vê que ele está concentrado, esse índice, exatamente nas cidades onde tem aldeias indígenas. Porque a taxa de suicídio entre os indígenas, enquanto no Brasil é de 4,9 para 100 mil, nas aldeias indígenas chega a 20, né, 4 vezes mais por 100 mil. Então, a questão do suicídio no Mato Grosso do Sul, ele está principalmente relacionado com os índios, né? Então, eu achei legal a prevenção e ir na aldeia ali, porque realmente é um dos problemas hoje do suicídio a aldeia. Um dos municípios, o município que tem maior índice de suicídios, aqui a gente tem Mambai, né? Carapó, são regiões que tem, né, aldeias Dourados, né? A consideração está ali na aldeias da região.
Que tem a maior população indígena.
Isso.
Por município do Brasil.
Isso.
Né?
É interessante. Dourados. Agora, uma coisa que eu queria. Você tem uma noção, o Mato Grosso do Sul e o Amazonas é responsável por 81% dos suicídios indígenas do Brasil, né? Aí temos que estudar por quê, né? Porque se tem índio em várias outras regiões, o que está acontecendo aí de diferente, né? Nessas duas regiões aí. Um dado interessante é o seguinte, desmistificando algumas coisas também. O suicídio indígena não é um problema exclusivo do Brasil.
Sim.
Se você pegar, tem estudos na Austrália, eles têm comunidade indígena. A região de Adelaide ali, que também tem um índice alto. Mas não tão alto quanto nós temos aqui na região. Comunidades da Sibéria também, né, Esquimós, tem esse índice aí. O grande problema envolvido é o quê? A aculturação, né? Você pega uma cultura indígena que tem valores, né, e princípios diferentes da cultura ocidental e aí insere eles no contexto da cultura nossa aí, né? Então isso gera um conflito muito grande, né?
E aí, se fosse uma inserção por adesão, isso, né? Era uma outra coisa, mas uma inserção por imposição.
Isso, foi imposição. E aí a imposição ela vem cultural também, né? Aí você, por exemplo, você coloca valores ocidentais numa cultura onde a valorização é outra, né? Por exemplo, você começa a valorizar o capital onde a valorização é a natureza, né? Isso gera um conflito muito grande psíquico, né? Então o conflito psíquico é interessante. Outra coisa que eu gosto de analisar, que eu percebo, é o seguinte: etnias diferentes de tribos são colocadas no mesmo espaço. Isso é problemático. Por exemplo, você coloca o Terena com o Guarani, né? Se você aproxima as pessoas, ela tende a se relacionar. E aí você tem casamentos entre etnias diferentes. E esse casamento, às vezes, impõe questões familiares envolvidas, né? E aí acaba não dando certo e acaba combinando. E um ponto mais importante que eu acho hoje, que eu vejo, é o que? O alcoolismo, né? E o índice de droga. O que acontece? Isso está diretamente relacionado com esse suicídio, que é o principal problema hoje que a gente vê aqui nas aldeias do município aqui. Apesar de ter uma restrição lá dentro, eles vêm para a cidade e acabam, né, consumindo isso daí. Então é muito problemática essa questão. Ainda não se sabe quantificar em estudos, isso daí é só falando que eles têm uma predisposição muito grande ao desenvolvimento de dependência química, né? O que, por exemplo, na nossa população, 5 usos de crack, de pasta base, né? 10 usos não desenvolvem a dependência, eles com poucos usos eles já têm essa predisposição. Em função do conflito cultural, né? Gera um vazio existencial, ele vai buscar a fuga na droga, né? É explicável que aconteça isso também. Então é importante saber ter essa questão aí muito grande. Outra questão que eu vou trazer, aproveitando essa brecha que ele trouxe, a cidade do estado Mato Grosso do Sul com maior índice de suicídio de mulheres é Campo Grande, né? De mulheres. E se você, é uma questão interessante. A gente tem vários fatores de proteção para, até vou aproveitar e falar, para o suicídio, né? A gente tem a religião, foi falada, né? Que pode ser, eu achei muito interessante trazer isso, pode ser proteção ou não, dependendo como elevado, achei super interessante que o padre colocou aqui. Casamento. O índice de suicídio é 4 vezes maior em divorciados. E Campo Grande é uma das cidades do Brasil com maior índice de divórcio.
É o segundo estado. Isso. É o segundo estado. Depois do Rio Grande do Sul, somos nós.
Isso, tá vendo? E aí, de certa forma, tem essa questão aí, né? Onde há muitos divórcios, tem essa questão envolvida também. Então, são esses fatores. Outro fator.
O que demanda a gente pensar que aquela pressão, que não é uma predisposição genética, né? Aquela pressão pela questão social do momento faz com que a pessoa, nesse mundo onde você tem valores muito efêmeros, né? Leve a pessoa a tirar a vida.
Isso. Outro fator de proteção interessante é laços familiares e sociais, né? Bom relacionamento com família, né? E social. A pessoa tem que estar inserida no contexto social, né? Ela não pode estar marginalizada. Então, populações marginalizadas de consumo, porque tem dois tipos de marginalizações, né? Isso é interessante. Tem a marginalização social, falta de capital, que as pessoas em favelas, situações de miséria, e aquelas marginalizadas de afeto, que às vezes são pessoas que têm boa condição financeira, porém não tem contato, não tem, o pai não abraça, a mãe não abraça.
Por isso que o Papa chama isso de periferia existencial.
Isso, o Papa é fantástico.
Periferia existencial. Existe gente que é tão pobre que tem tudo.
Isso é importante. Uhum. O Brasil pode ser espiritual ou material, né? Uhum. Então a gente tem que diferenciar. Então é essa questão também. E outra coisa interessante que a gente vê é o quê? Crianças na família são fatores de proteção. Quando nasce um neto, alguma coisa assim, né? Então é considerado também fatores de proteção. Religiosidade, tudo envolvido nesse contexto aí. Então a gente vê essa questão de aumento de divórcio, essa estruturação da família, de certa forma também é uma das várias causas que nós curtimos, possivelmente relacionada com o suicídio mesmo.
Ok. Aguiar, nós falamos do tema da droga, né? Nós, como igreja, temos várias obras que trabalham com questões, né, de recuperação de pessoas dependentes químicas, né? Aqui mesmo em Dourados nós temos uma casa, em Rio Brilhante temos outras, em Maracaju temos outra, as chamadas fazendas e casas da esperança, né? Como relacionar essa questão da droga que o Tiago já abordou, né? E é um tema importante, em relação à questão do suicídio, né? Ela é um potencializador realmente para este ato do suicida? E depois você pode abordar como estas nossas casas, né? Já que você é da área, né? Como essas nossas casas se tornam fatores de proteção. Aliás, a minha pesquisa de doutorado vai ser sobre isso.
Né? Bom, a gente estava falando ainda há pouco sobre a juventude. Hoje, se a gente for ver direitinho, tem um grande número de jovens voltando para a igreja. E tantos outros que a gente vê entrando no mundo da droga. Por que entram no mundo da droga? E por que muitos estão voltando hoje? para a igreja e, de modo especial, para a renovação carismática. Quando eu atendo confissão de um jovem que não é da renovação e um que é da renovação, tu percebe a diferença gigantesca, né? E o suicídio, como eu dizia, que ele não busca a morte, mas a morte como um potencial para resolver o seu conflito, a droga também é um ato de suicídio, em que o jovem, às vezes, na família não tem o afeto que o doutor Tiago dizia, ou então, às vezes costuma dizer assim, olha, os jovens nossos de hoje não têm ideal, não têm sonho. É lógico que tem, só que eles olham para frente e não vê como realizá-los. Se vê como não tem realizado, daí ele tem duas opções. Ou eles entram para a igreja, como a gente percebe, ou entram no mundo da droga. E na droga, eles vão superando aquela frustração, uma forma de superar, até que acabam, muitas vezes, caindo em armadilha e sendo mortos entre as gangues ou pela polícia. E quando entra para a igreja, quando você vai atender alguém, um jovem, eles ficam muito radicais naquilo que é de religião. Então, vê a pessoa pecado em tudo, eles vão pedir a cura porque o pai e a mãe não estão se entendendo, e coisa parecida, porque viu ali na religião, né, uma forma de resolver e superar o seu conflito que está passando. E nesse ponto, acho que a igreja pode e deve fazer muito. Para isso, eu entendo que tem que fazer aquilo.
Contanto que os padres não queiram ser psicólogos na hora da confissão.
Não,
né?
É isso mesmo.
Aí, senão vira confusão. Né?
Aquilo que o pastor estava dizendo antes, assim, tem que formar professores dentro do assunto, de saber como lidar e tal. Eu acho que também tem que fazer isso com padres, tem que fazer isso com freiras e tem que fazer com pastores.
No curso de teologia já existe exatamente uma disciplina que é sobre aconselhamento pastoral, né? Para a pessoa perceber o que é problema existencial, né?
Isso.
O que é problema psicológico, o que é problema espiritual, para depois não começar a dar receita assim, né? E matar o paciente, né?
E também ajudar para um jovem que vem desesperado e o cara vai dizer, se vamos rezar que você vai ficar curado, a tua família vai se resolver. Depois o jovem vem, frequenta grupo de oração, mas vê que o pai separou e tal, ele começa a entrar em conflito, assim, mas nem Deus quer. Eu acho que tem que ser realista, o pai tem que saber como lidar, fazer isso que você falou, separar o que é espiritual, o que é psicológico, o que é social, e ajudá-los nesse sentido. Eu acho que isso deveria fazer. Aí eu acho que a igreja daria uma grande contribuição, além de que a igreja tem casa para recuperação de pessoas que entraram na droga, coisa parecida e tal. Mas eu penso que existe essa forma também, principalmente entre a juventude, que hoje está buscando muito a religião.
Daqui a pouco tem uma pergunta aqui para você que enviaram aqui pelo Facebook. Mas eu queria voltar sobre essa questão das drogas. E junto com as drogas, não sei se o Tiago quer abordar aí na questão das drogas, eu queria abordar a questão da negatividade da mídia. Uhum. Né? Porque eu lembro de uma vez, numa pós-graduação, acho que uns 10 anos atrás, eu fiz no jornal Hoje. Né? Durante um mês eu assisti o jornal Hoje para perceber as notícias. Duas notícias eram positivas, uma não era positiva, nem tinha sal nem açúcar, e as outras eram negativas. De uma faixa de 18 notícias dada naquele jornal, né? Estou citando o jornal para deixar bem claro qual era, porque esses dias eu acompanhei, continuou o mesmo perfil, né? Parece que a mídia faz questão de puxar o que é negativo. Não estamos falando que deve esconder as mazelas, né? Mas será que a gente só tem desgraça, minha gente? Será que não tem coisa boa nesse país para contar, e nesse mundão do meu Deus?
Eu acho muito importante essa questão que o padre colocou. Até eu costumo falar, quando eu estou atendendo um paciente que está com um quadro depressivo muito, muito grave, alguma coisa assim, eu falo, ó, não liga no certos programas policiais aí, porque você vai piorar, liga na, né, em canais religiosos, né?
Que vai assistir Mundo Animal, isso. Né?
Vai assistir Discover, né? Mundo Animal, é melhor. Porque realmente, isso a gente tem que falar, porque isso é um problema muito sério do Brasil hoje. A mídia, ela é parcial. E catastrofização muito grande, a gente observa isso, né? O que acontece? Quando ela vai dar uma notícia, eu acho assim, a mídia internacional está amadurecendo em alguns lugares mais um pouco. Ela tem que mostrar sempre os dois, ser dialética, mostrar os dois lados, né? Por exemplo, você fala, aqui a gente vê alguns problemas que estão acontecendo também no município, questão do, às vezes, a gente vê isso. Por exemplo, um determinado hospital público atende, salva 1.000 pessoas, e aí, de repente, 2 vai a óbito, né? Então, o que acontece? A mídia fala, 2 pessoas morreram no hospital, tal, tal, tal. O que acontece? Aí catastrofiza isso. Ela não conta assim, fala, duas pessoas morreram, mas salvou 998. Aí a pessoa tem um julgamento. Peraí. Claro. 998 salvou, quer dizer. Diferente, por exemplo, se morresse 998 e salvasse duas. Aí sim, tem que chegar ao pau mesmo, ela tá errada, né? Eu tô falando isso que a gente tá vivendo um problema na faculdade em relação a isso.
Sim.
Então o que acontece? A mídia tem que ter essa questão para tudo, né? E a mídia, eu acho muito interessante essa questão que foi colocada. Tem que debater temas inteligentes, abertos, né? Discutir isso, né? Que a gente vê uma catastrofização. Morte, violência o tempo todo, né? Tem hora que se bobear a televisão cai sangue, né? De tanta desgraça que tem.
Se espremer, rapaz.
Imagina os pacientes, a gente que não tem problema já começa a ficar, né? Uhum. Catastrofização, por exemplo, você tem uma crise, você tem que estimular a superar a crise, né? Não piorar. Todas as manchetes que você pegar agora, vou falar da Globo aqui, que aparecer agora, é crise, queda de índice econômico, né? Não bota nada positivo. Então a pessoa piora mesmo, né? Aí vai para o suicídio, para a depressão, para a desesperança, o desespero. Tem que mostrar o lado positivo também, né? Tem problemas? Tem. Como vamos superar os problemas? Eu acho que aí é o papel mais interessante. Vou aproveitar aqui e falar, né? Porque isso aí não é ninguém. A mídia brasileira é controlada por cinco grupos de família. Esse é um problema. E como nós vamos resolver, né?
E que recebe já de agências bem. Isso. Geralmente você pode olhar. Só muda o apresentador, as notícias são as mesmas.
Isso.
Né? Então já tem as agências que dão prontas as notícias, né, para serem divulgadas. Né?
Se você pegar e analisar a televisão, né, e se você percebe isso, né? O que ela está querendo, né? Mostrar ou causar, né? Então isso é sério, é um problema sério, né? Hoje você tem que selecionar o tipo de informação que você recebe, né? Essa revista. O que ela está querendo dizer? O que ela está querendo trazer? Então é muito importante, viu? Senão a gente acaba sendo manipulado.
Exato.
Pela questão. E aí vem os quadros depressivos, ansiosos, né? Alienação de massa, né? Tem que discutir isso. A questão social também está envolvida também. Eu acho interessante, muito importante essa questão aí, porque aqui a gente tem um espaço aberto, né? A gente aproveita para falar. Porque dependendo de você falar isso, você não consegue nem falar isso.
Aqui não tem censura.
Não tem censura, é interessante mesmo. E realmente, é isso daí. Piora a doença em muito. A gente vê isso daí. Né? Eu falo para os pacientes, não assiste esse programa policial aí, pelo amor de Deus. Porque você sabe o que acontece? A mídia, a internet, você vive um trauma sem você estar na cena, né? Por exemplo. Aí determinada pessoa foi executada, né? Aí você vê a pessoa lá caída com sangue e tal. Você vivenciou a cena. O cérebro não sabe diferenciar o que é real, é que não existia televisão quando surgiu, né? O cérebro. Isso é importante. Outra coisa que eu vou aproveitar e colocar. O WhatsApp também hoje, né? Hoje é uma catastrofização da internet, né? O que acontece? Eles mandam, a pessoa cai aí, sofre um acidente na estrada, alguma coisa, as pessoas mandam um vídeo de pessoas acidentadas, né? Esse dia teve uma pessoa que acabou acontecendo isso, né? Então
em Ponta Porã, todo mundo recebeu aquele vídeo, né?
Isso é uma coisa séria, porque a pessoa pega aquilo, é chocante aquilo lá, né? Você não viveria uma cena daquela, né? Então é um trauma emocional. Por procuração, né? Você vê aquilo lá, então é interessante isso daí. Então temos que cuidar com isso, selecionar o que vai ver, né?
Exato.
Porque isso aí impacta. Não tem uma cena traumática, ela vai ficar no seu inconsciente, na sua cabeça, vai impactar. Quanto menos você puder, mais você puder evitar esse tipo de cena, é melhor.
Muito bem. Agora, Elisete, em relação às drogas, né? Como é que as drogas elas contribuem aqui, potencializam, né? Os casos de suicídio.
Então, a droga, ela tem um papel interessante. Eu gostei como o colega aqui colocou.
Eu abro só um parênteses, né? Às vezes o pessoal chega em casa e diz assim, eu gosto de ir em tal lugar espiritual que me dá arrepio. Eu digo, cigarro de maconha também dá arrepio. Também, então, cuidado, viu?
Mas fez o link certinho, como o colega aqui fez, né? Muitos jovens voltando para a igreja carismática e outros pelo caminho da droga. E aí você falou do cuidado de não tomar uma postura mágica dentro da religião. De dizer, vamos orar, vamos curar, vamos resolver. Porque é isso que eles estão buscando, uma solução mágica na igreja ou na droga.
Exato.
Então, o que que acontece? Nos dois lugares pode conseguir muita coisa boa na igreja e na droga vai também trazer aquela sensação de bem-estar, mas é possível que a solução mágica não ocorra.
Exato.
Bem provável, não é possível, né?
Exato.
É muito provável. E aí, então, vem novamente a frustração. Buscou a solução mágica, buscou aquele prazer imediato, mas a frustração virá. E aí, infelizmente, novamente, ele vai voltar para o sofrimento, e um sofrimento absurdo, insuportável, onde no fundo, foi bem colocado, é provável que ele não queira morrer. Ele quer parar de sofrer, porque a dor é insuportável. Essa é a questão.
Deixo um abraço aqui para Plácida, aqui de Dourados, para Eliana, de Laguna Carapã. Depois tem uma pergunta na volta para o Aguiar sobre a questão da igreja e o suicídio no passado, a visão que se tinha, né? Depois, com o avanço da ciência, como a igreja vê isso hoje também. E gostaria de recordar que dia 4 de outubro nós teremos a Jornada Diocesana da Família lá no Colégio Imaculada. Convidamos você para participar conosco, que será um dia de festa, festa para a família. Já que falamos, o Tiago falou de família, né? Dos problemas familiares, pode contribuir ou não, né? Então, nesse dia, a gente quer um dia assim, descontraído, um dia leve, um dia bonito para você participar. É um fator de proteção social também. Então, tá bom. Fica aí, faça sua inscrição lá na Catedral, adquira a sua camiseta. E lembrando que no final, na tarde, às 4h30, para todo o Brasil pela Rede Vida de Televisão, a missa transmitida ali da Praça Antônio João, presidida pelo Padre Robson de Oliveira, em comemoração dos 80 anos da Paróquia Imaculada e da cidade de Dourados.
Programa Ponto de Vista.